Eva, satisfação recebê-la aqui. Bom dia.
Bom dia, Zé Roberto. Alegria estar aqui novamente, né? Está falando de um tema tão necessário, né? A todo momento.
A gente começa falando sobre o trabalho infantil. Causas e consequências, Eva.
Causas e consequências. A violência é o não reconhecimento da humanidade do outro, em todos os aspectos, certo? Quando nós falamos em trabalho infantil, nós vemos aí que não está sendo esse reconhecimento da humanidade dessa criança. Criança é criança, não tem que estar indo para a área de trabalho. Infelizmente, nós temos aí, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, né, no Brasil, um índice bastante alto de crianças envolvidas nesse setor, que não seria, né, para a época, para a idade. E nós temos aí um dado que em 2023 foi resgatado, olha que benção, foram resgatado 2.564 crianças desse meio do trabalho infantil, trabalho escravo, enfim. Que seria esse trabalho? Falou, não, mas o meu filho tem que ajudar, ele vai lá, é só ir lá no semáforo vender uma aguinha, uma balinha. Esse trabalho não deve ser feito por criança, porque ela está correndo risco, ela está sendo vulnerável a essa situação. Criança tem que estar na escola, criança tem que brincar. Então, quando a gente vê que no Brasil e no mundo isso é visto com olhos de normalidade por causa da carência, da necessidade, Zé Roberto, a gente fica muito triste, porque a criança tem que estar na escola. A primeira coisa é a escola. A educação em casa, o afeto, o amor e a educação escolar para tornar um bom cidadão, certo? E quando se coloca uma criança a enfrentar um trabalho desde novinha, mas é necessário? A que ponto? Cadê os pais dessa criança? Cadê o adulto protetor dessa criança? Aonde que se encontra? Mas tem mais irmãozinho pequeno para... Não é responsável pelos irmãos, não é pai e mãe. Sabe? Então, a gente vê uma inversão também aí da função e da obrigação das famílias. E a criança acaba enfrentando esse trabalho que não seria para a idade dela e para essa fase da vida, né? Infelizmente.
Alzira, do bairro Floresta, interagindo aqui conosco, muito obrigado. Ela diz o seguinte: ainda percebemos crianças vendendo doces ou oferecendo nas casas, se não tanto mais no centro, nos bairros, isso acontece muito. O que a gente deve fazer?
Olha, eu vejo assim, tem que... A denúncia, quando a gente fala em denúncia do Disque 100, nós temos que saber que é um órgão competente para estar buscando ali verificar a realidade daquela criança nesse sentido. Conhece a família, vai à busca. Se não conhece, denuncia em conselho tutelar, sabe? Nós temos esse aparato, Zé Roberto, de órgãos públicos que estão aí para defender a criança, para estar buscando abrigar, se caso necessário, por que que essa criança está trabalhando. Então, nós temos sim que estar buscando a proteção da criança em todo sentido. E uma delas é essa. É buscar mesmo a denúncia, se sabe o nome, se sabe onde mora, ou os pais, o quê? Porque não é trabalho infantil de jeito nenhum. Por mais que seja necessário, de repente, ali, a família passando por um momento muito difícil, passando por uma crise financeira, sei lá. Mas a criança não pode estar na rua. A rua não é lugar de criança. Ela fica muito vulnerável a várias situações.
A Neiva está dizendo aqui, e o que acontece a partir da denúncia? Porque da dó a gente acaba ajudando. São pessoas que moram geralmente na periferia, com condições, ela coloca aqui um texto um pouco longo, com condições precárias. Já estive, inclusive, visitando uma delas. Foi na época do Natal, quando uma criança passou e pediu e deixou um bilhete. Fui na casa dela e vi com a situação muito precária. O poder público pouco faz. Pouco faz?
Olha, nós não estamos aqui para discutir a política em si, né, Zé Roberto? Mas eu vejo assim que muitas famílias ficam também só na dependência do governo, só na dependência da cesta básica, só na dependência do eu sou pobre, eu preciso. Então, infelizmente, se escoram nessa desculpa. E aí acabam colocando a família toda em risco. E a criança está ali na linha de frente para buscar o pão de cada dia, para buscar o socorro ali. Porque o que acontece? Entre um adulto e uma criança num semáforo, você vai se comover com quem? Com a criança. Uhum. Né? E a pergunta dessa ouvinte, eu não lembro agora o nome, sobre o que dá dó e tal, o que faz depois que Neiva, depois que denuncia, o problema não é mais nosso, Neiva. E isso que nós temos que ter essa consciência, sabe? Como cidadão, nós fazemos a nossa parte e depois os órgãos competentes que vão estar indo buscar, ver o que tem, o que é. Aí vai Conselho Tutelar, vão lá visitar a família, se tem que colocar numa escola em período integral, se... Aí não é problema mais nosso, sabe? Só não podemos ficar com os nossos braços cruzados diante dessas situações, porque é a criança que está ali, é o risco, e a criança que não é bem cuidada, que não é bem tratada na infância, é um adulto problemático, isso é fato. Isso é fato, é aquilo que eu falei. Violência ou não reconhecimento da humanidade do outro. Se começa desde a infância, então, certamente aí está criando um jovem, um adolescente, um adulto totalmente fora dos padrões, desequilibrado, com problemas emocionais, psíquicos, enfim.
Tem aqui várias mensagens, de preferência mensagens de texto. Eu recebo aqui várias mensagens de voz. Gilson, muito obrigado. O Tião está dizendo o seguinte... Mas é importante que trabalhe desde cedo, mesmo que seja algumas atividades em casa. Gostaria que a especialista comentasse também a respeito.
Em casa se faz necessário. Em casa, para nós educarmos um filho, para dizer que você ama teu filho, não é fazendo tudo para a criança. Nós sabemos que criança começou a andar, começou a entender, pode sim já estar educando. Sabe, a mamãe vai lá, troca a fraldinha, a criança tem 1 ano e meio, 2 aninhos e tal... Ah, tá, agora a mamãe trocou tua fraldinha, agora onde que a gente guarda a fraldinha suja? Explica pra criança, é lá no cestinho. A criança tem condições de estar levando essa fraldinha lá. Isso já está educando a criança para um trabalho, para uma responsabilidade. A criança tem 4, 5 anos, já sabe tirar sua xícara do café da manhã da mesa. Já sabe lavar a loucinha que não vai ficar bem feito? Não tem problema. Não tem problema. Já sabe esticar sua cobertinha, aí ficou mal feito. Não tem problema. A família tem que se conscientizar de estar colocando a criança junto a essa nosso dia a dia, no trabalho, sabe, em coisas que ela consiga fazer. Deve sim educar a criança a ensinando o trabalho, não. O trabalho escravo, obviamente. Trabalho desde que a criança tenha condições, porque nós estaríamos, sim, formando uma criança com o lado emocional, com o lado... ela vai se sentir, sabe o quê? Pertencente a essa família. Se a mãe faz tudo, se o pai faz tudo, se a tata faz tudo, muito cuidado com tata, né? Tata é uma bênção na vida da gente, quando a gente tem criança pequena, quando trabalha fora, principalmente... Porém, nós temos que ter esse olhar de que a gente não esteja deixando a criança como o rei da casa, o reizinho. Comandando tudo, não faz nada, ai, porque tudo que eu não tive eu vou fazer pro meu filho, tudo que eu não fiz. E acaba errando na educação. E ali na frente vem as consequências. Então, muito cuidado com isso. A criança tem que se sentir pertencente à família desde tá ali, ó. A mamãe tá cozinhando, vem cá, hoje é dia de você, tem 2, 3 filhinhos, vem, hoje é teu dia, hoje é dia do outro no mercado junto, lá no mercado já vai dando aulinha, de tudo. Mercado é um momento que a mãe pode conversar, pode explicar pra criança tudo, não só na área financeira, mas tudo, tudo mesmo. A criança vai entendendo o que pode, o que é caro, o que não é, olha isso aqui, o vencimento... Sabe? Então, é uma aula. Nós convivemos com nossas crianças hoje. É uma experiência maravilhosa e a gente consegue educar um filho em todos os sentidos, participando da vida da gente como adulto.
Estamos conversando com Eva Terres. Ela é pedagoga, especialista em educação sexual e emocional, é escritora e também especialista em prevenção ao abuso infantil. Eu vejo aqui mensagens também de ouvintes fazendo referência ao abuso infantil, abuso sexual. Essa é uma situação também muito preocupante, é isso, Eva? Estamos avançando, a situação é menos crítica, se nós compararmos com 5, 10, 15 anos, ou estamos melhorando muito pouco?
Olha, eu gostaria de dizer que nós, né, estaríamos melhorando, mas infelizmente nós temos aí um índice de violência contra criança, né, de violação aí sexual contra criança ainda muito grande, certo? Lembrando que o abuso e violação infantil hoje não é só o presencial. Nessa era digital, nós temos muita violação infantil, né, quebrando ali a inocência da criança através da internet, ali, do poder do celular, do notebook, do tablet, sei lá, do que a criança tem na mão. Então, o índice ainda é alarmante, nós ainda temos muitas crianças sendo violadas e violentadas. Lembrando que o abusador não é o estranho, eu gosto sempre de falar isso, não é o estranho, né? Nós sabemos que 85% a 90% é a pessoa que teria que proteger a criança, é esse que vai fazer com que a criança, como ela conhece, como era a família, ela se sente à vontade. E ali as coisas podem tomar um rumo desagradável, que é o rumo, né, de tá violando a criança. Então, quando nós falamos aí em abuso sexual infantil, nós sabemos que a grande maioria, infelizmente, é no nível familiar, intrafamiliar, que é com pai, com padrasto, avô, avó, mãe, madrasta, tio, tia, primo, irmão mais velho, o amigo, o padrinho, o conhecido, o vizinho que você deixa a tua criança, que na maior da confiança para ir trabalhar, né? Deixa na noite do soninho, né? Deixa na noite de estar na casa. Não, mas imagina, me criei com fulano, me criei com a fulana, agora meus filhos estão se criando com os filhos dele. Que bom, que legal, né? Nós poder saber que existe assim uma sequência de relacionamento entre gerações. Mas muito cuidado em tudo, porque o abusador, ele é muito minoria que não conhece. É em torno de, no máximo, assim, 8%. É 3% a 8% que a criança não conhece, infelizmente.
Daqui a pouquinho a gente dá sequência a esse tema. Só voltar um pouquinho no tema anterior para ler aqui uma mensagem, Eva. Edson Capelina, ele diz aqui: parabéns pela explicação, uma boa parte das famílias se escora na muleta da pobreza. Cascavel está sobrando vagas de emprego, mas as pessoas não querem trabalhar para não perder os auxílios do governo. Comecei a trabalhar com 12 anos e não culpo minha mãe, pelo contrário, só tenho a agradecer. Esse aqui é o ouvinte, o Edson Capelina. A Sueli diz o seguinte: qual é a orientação que a Eva nos daria no que diz respeito aos cuidados com as crianças? E gostaria que, estou fazendo essa pergunta, gostaria que ela dissesse isso a todas as mães, a todos os pais, porque infelizmente isso tem acontecido dentro de casa. Ela reforça aquilo que você falava, Eva, que é uma orientação sua como especialista.
Primeira coisa, nunca confie em ninguém 100%. É triste ter que falar isso, mas infelizmente, né? Houve 1% de desconfiança, você tenha mais cuidado em tudo em relação a essa criança e esse adulto. Em tudo. Então, a nossa orientação é essa, é você, primeiramente, você confiar na criança também. Primeira coisa, a criança vem falar alguma coisa, ah, o fulano, né, não, ah, capaz, que isso, menino, coisa da tua cabeça, né, imagina, falar isso do padrinho. A pessoa chega na casa, vai lá, vai dar beijo, vai dar abraço no tio, não sei o quê. A criança fica retraída, não quer. Daí vai. Não obrigue sua criança a abraçar ninguém, sentar no colo de ninguém. Não obrigue. Uma das coisas que a gente recomenda. Porque esse negócio de você querer ser agradável com o parente, com o amigo, você às vezes está colocando a criança em risco. Certo? Cuidado, muito cuidado, eu gosto de lembrar sempre, muito cuidado com as visitas que vêm na sua casa. Veio visita na sua casa para dormir, para pousar, para permanecer um dia, dois dias, uma semana, traga a sua criança para o seu quarto. Ah, mas eles não, já estão um grandinho, é 10 anos, 11 anos. Traz para o seu quarto, não deixa no quarto deles, não deixa. Ah, imagina, capaz, é meu tio, é meu irmão, é minha cunhada. Traz para o seu quarto, não deixa a criança sozinha, não deixa. Tá? Outra coisa, a criança está lá, né, na inocência, brincando, e esse tio, essa pessoa é muito atenciosa, é aquele que dá muito docinho, é aquele que sempre está disposto a cuidar, sempre está disposto a zelar pela criança. Presta atenção até onde vai esse zelo, esse amor, esse carinho. Credo, Eva, que coisa feia falar isso. Onde é que se viu? Agora a gente tem que estar desconfiado até com o amor do familiar. Infelizmente.
Olha que interessante o que a Sueli está dizendo aqui. Que bom ouvir isso. Aliás, eu não ia nem divulgar o nome dela, mas só o primeiro nome. Ela diz o seguinte: eu tenho esses cuidados. E meu marido diz, às vezes, que eu sou neurótica. Acontece isso, Eva?
Acontece. Acontece porque quando nós entramos nessa... linha de educação, de você entender realmente o que acontece no universo infantil e adolescente, não é ser neurótica, pelo contrário, é você estar cuidando com amor do teu bem maior, que é o teu filho, que é a tua criança, sabe? Nós estudando hoje todas essas loucuras de violações infantil não só na nossa cidade, pelo Brasil, pelo mundo. A gente fica... A minha família fala, agora tudo não pode. Tudo não pode. É melhor eu pecar por não deixar do que eu deixar e me arrepender. Se caso venha acontecer alguma coisa com a minha criança. Então, tá certa você, ouvinte, cuida da sua criança. Tenta explicar para o marido que não é uma questão de ser neurótica, e sim de um zelo. Porque o amor em demasia... nunca vai causar danos emocionais, psíquicos, numa criança. Agora, o abandono, ele pode causar. E o abandono não é esse abandono que nós vimos outro dia ali, o pai e a madrasta abandonar uma criança, lá no Ceará, não sei se soube dessa notícia, desceu do carro, colocou a criança com a mochila na beira da estrada e foi embora. Entendeu? Mas o abandono que eu digo é esse abandono da falta do cuidado ou do confiar em todo mundo. Se torna um abandono. Se entregar o celular na mão de uma criança, a gente chama, sabe do quê? Sem você cuidar, abandono digital. Você abandonou aquela criança para aquele aparelho, que naquele aparelho ali ela vai ter acesso a muitas informações que não é da idade dela. Então, o zelo, o amor nunca é demais, e não vamos entrar nessa de neura, não. Claro que não vamos ficar 24 horas só pensando, e ficar doente com a situação. Mas vamos cuidar, amar e zelar. Lembrando, né, que você não reconhecimento da humanidade do outro é a violência. Então, criança é vulnerável. Vamos reconhecer, sim, que ela precisa de nós sempre. As 24 horas por dia, os 365 dias por ano, e 366 quando é ano bissexto. Pronto.
Mais uma mensagem aqui para a gente fechar. Josiane, ela está dizendo: eu tenho uma filha de 8 anos. Eu sou muito rigorosa. Não deixo ela dormir na casa de amiguinhas. Tenho algumas atitudes firmes. A minha irmã, meus parentes têm falado: olha, você vai deixar essa menina com complexo, com trauma. Você diz tudo, você diz não para ela em tudo, enquanto as amiguinhas recebem sim. Ela pode ter algum trauma futuro?
Não.
Pelo contrário?
Eu acredito que não. Eu vou falar pela minha experiência como mãe. Quando eu tinha meus filhos pequenos, eu não tinha todo esse conhecimento que eu tenho hoje, todas as especialidades que eu adquiri hoje em relação a esse assunto de proteção de criança e prevenção de cuidados ao abuso, enfim. Mas eu tinha em mim que eu não deixava meus filhos posar na casa de ninguém. Vinham para minha casa. Os amiguinhos vinham para minha casa. Então, essa mãe, faça isso. Traz para sua casa. E trazer para sua casa é estar em vigilância também. Uhum. Criança não tem que ter chave na porta. Criança não tem que ter computador dentro do quarto. Nem televisão. Isso tudo é acesso. É acesso, né, a coisas que, de repente, no momento, eles não estão preparados para estar recebendo esse tipo de conteúdo. Né? E meus filhos, na época, porque não sei o quê, porque só eu que não vou... Não tem problema. Hoje eles agradecem.
Tá tudo bem, saudável,
tudo bem. Hoje eu tenho 4 netas, cada um, né, um filho e uma filha, tem 2 netas, e estão tentando seguir o mesmo caminho. E hoje eles me agradecem, porque realmente eles deixaram de correr risco de muita, né, muitas situações. Então, não vai traumatizar a criança, não. Com amor, com carinho, você explica para a criança, chama e fala, olha, filha, tem 8 anos, essa idade aí, eles já começam a questionar bastante. A mamãe vai fazer o seguinte, então tá, você hoje tem festinha na casa da amiga, não vai, você não vai. Então, semana que vem, o dia que a mãe puder, vem essas aqui na minha casa. Não precisa trazer as 10, 20, a criança. Traz 3. Traz 2. Sabe? O negócio é você trazer para você.
Muito bem. A rede está chamando, não temos mais tempo. Eva, muito obrigado pela participação. Uma boa semana.
Obrigada e até mais. Obrigada por essa oportunidade.
Conversamos com a Eva Terres, pedagoga, especialista em educação sexual e emocional, escritora e também especialista em prevenção ao abuso infantil. Repórter CBN no ar.
Repórter CBN. Oferecimento Cresol. Compromisso com quem coopera.